Nobres colegas vereadores, pessoal assistente, declaro aberta a sessão. Queria registrar a presença do prefeito municipal, Debrando de Almeida, faz presente, nós honra a presença dele aqui. Registrar a presença também do ex-prefeito, Dr. Joaquim, né? Foi prefeito, vereador em Vacaria. E também registrar a presença da vereadora Vanessa, que esse pessoal engrandece o trabalho dos vereadores. E declaro aberta a presente sessão. E passo a palavra para o Dr. Marcos Toffoli.
Então, aqui hoje na ordem do dia temos aqui as correspondências recebidas. Temos o ofício 03 aqui da Secretaria da Agricultura, né, em resposta ao vereador Paulinho, pedido de providências. Temos também o ofício número 164, que encaminha os projetos de lei 95, que autoriza a abertura de crédito suplementar. O projeto de lei número 96, que autoriza a abertura de crédito especial, e o projeto de lei 97, que autoriza também a abertura de crédito especial. Então, aqui passamos aqui na ordem do dia, temos o projeto de lei número 81/2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. Então, esse projeto já ficou da sessão anterior, né? Então, vamos fazer a leitura aqui do projeto, né, e para análise dos senhores vereadores. Então, projeto de lei número 81/2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição da República, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesa de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos anexos 1, 2 e 3. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, entende-se por: primeiro, programa, o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores visando a solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. 2. Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade. 3. Programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa, que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas. 4. Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa. 5. Produto, bem ou serviço que resulta da ação destinado ao público-alvo. 6. Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada. Artigo 3º. A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos próprios do município, das operações de crédito internas e externas, das transferências constitucionais, legais e voluntárias da União e do Estado, e subsidiariamente das parcerias implementadas com outros municípios e com a iniciativa privada. Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas verbas desta lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa da lei orçamentária anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela lei de diretrizes orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época. Artigo 4º. As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações. Artigo 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei serão propostos pelo Poder Executivo através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico. Artigo 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações produtos e metas no plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes. Artigo 7º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores e ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados. Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação das secretarias da Fazenda e Administração a quem compete. Primeiro, definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da administração municipal. 2. Definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA. 3. Auxiliar os demais órgãos e setores da administração municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA. E, 4. Elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste plano, que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 8º. Integram o plano plurianual as seguintes tabelas. 1. Tabela 1. Estimativas de receitas por categoria econômica e origem. Tabela 1A. Estimativas da receita corrente líquida. 3. Tabela 2. Estimativas de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Tabela 3. Estimativa de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. 5º. Tabela 4. Estimativas de gasto do Poder Legislativo nos termos do artigo 29-A da Constituição da República. 6. Tabela 5. Estimativas de gasto com pessoal do Poder Executivo e Legislativo nos termos do artigo 20, inciso 3, alíneas A e B, da Lei Complementar nº 101, de 2000. 7º. Tabela 6. Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Monte Alegre dos Campos, 21 de julho de 2017. Jacir Antônio Indicati, secretário municipal da Fazenda. E o Debrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, então temos aqui, que ficou à disposição dos senhores vereadores nas sessões passadas, os anexos, então, que acompanham o plano plurianual. Então, temos aqui a estimativa de receita para o ano 2018 é de R$16.100.000. A estimativa para 2019, R$16.300.000. 2020, R$16.600.000. 2021, R$16.900.000. Então, temos aqui também a estimativa de gasto de pessoal, que fica aqui na 2018, 47,84% do orçamento. Na mesma linha que no ano 2019, 2020, 2021 a estimativa de 48,49%. Então, isso em números para 2021 dá R$8.194.521 a estimativa de despesas com pessoal lá para os anos de 2018 e 2021. Temos também aqui é só um resumo das tabelas aqui que eu estou passando aqui, que os vereadores já tiveram a oportunidade de apreciar, mas quem está assistindo não tem esses números em mãos, então vamos fazer um pequeno resumo aqui, uma síntese do que tem aqui no plano plurianual. Então, temos aqui na tabela de aplicação no ensino, educação, temos uma estimativa de aplicar em 2018, 34,10% do orçamento em educação, 2019, 33,94%, 2020, 33,54%, 2021, 33,14%, isso em números, em 2021, por exemplo, que é 33,14%, R$5.601.500. Na saúde, temos uma estimativa aqui de aplicar 22,47% em 2018, isso é em valores R$3.617.000. Em 2019, 22,34%. Em 2020, 22,09%. Em 2021, 21,85%. Isso em valores R$3.692.000. Então, esse é os números aqui, a estimativa de investimento, de aplicação dos valores nos próximos anos em educação e saúde. Temos também, passando aqui para a próxima tabela, os valores, o que tivemos de, tem a média dos valores arrecadados também aqui em 2015. O orçamento do município foi R$13.829.742. 2016, R$17.287.213. 2017, seguindo os números arrecadados até hoje, tem a estimativa de fechar o ano em R$15.132.675. Aqui se percebe uma queda na arrecadação em torno de R$2.100.000 em relação ao ano passado, 2016. E aqui, como já foi dito, a estimativa para os próximos 4 anos, 2018 e 2021, na faixa dos 16 milhões, o orçamento previsto para os próximos anos. Então, isso é um pequeno resumo que os vereadores já analisaram. E daí temos também os valores por secretarias que serão estimados também que dentro do orçamento, né, que os senhores vereadores já analisaram. Então, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. Esse projeto tem que ser aprovado conforme previsto na lei orgânica até o dia 30 de agosto, né? Então, por isso será posto em votação agora, né? Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma e quanto à sua aprovação. Faço aos senhores e senhoras vereadores para que façam análise do projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito? Pode. Paulinho.
Senhor presidente, quero cumprimentá-lo também, nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, presença do nosso prefeito aqui, o Debrando, Dr. Joaquim, que foi prefeito aqui, vereador em Vacaria, médico também aqui na região, foi Vanessa, vereadora, o Márcio, da assistência social, Félix, também, que é da mesma área, os demais funcionários da casa e o pessoal aqui presente. A gente conversando com o colega Mirim, a gente tinha umas ideias, mas como reduziu muito, eu acho que, até estava falando há pouco, que nós voltamos à realidade do nosso município, que de 2016, que foi 17 milhões, isso aí é por causa da barragem. Hoje nós vai ser voltar à realidade do município de Monte Alegre, a arrecadação vai ser isso aí, eu acho que até melhora com expectativa de alguma barragem daqui aqui tem a de São José e São Judas que pode sair e melhorar, mas acredito que vai ser isso aí. Era isso aí.
Cumprimentar o presidente da casa, Assis Dias, assessoria jurídica, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa. Cumprimentar a presença aí, vereador Dr. Joaquim, da Câmara de Vacaria, vereadora Vanessa Boeira, também da Câmara de Vacaria, secretário da Assistência Social, Márcio, Félix, Departamento da Assistência Social e também as pessoas que se fazem presente. Só para reforçar aqui o que o colega Paulinho vinha dizendo, a questão do orçamento que nós votamos lá em 2013, nós tinha uma previsão orçamentária ali de uma arrecadação em ascensão, que saiu lá dos 10 milhões em 2013, com a previsão aí de 16 milhões para 2017, né? Que a nossa realidade aí ficou a menos de 1 milhão, né? Vamos arrecadar aí ainda, se baseando em previsões, a pouco mais de 15 milhões, né? Então é uma diferença razoável, né? Então é o que acontece aí do fechamento das torneiras, né? Então hoje, se teve um orçamento melhor da história do Monte Alegre, que ultrapassou os 17 milhões, foi em 2016, né? Então eu acho que foi a época das vacas gordas, agora é época mesmo de se fechar as torneiras. Hoje se tem uma previsão mais, vamos dizer assim, em fatos reais, né? Que nós vamos sair de uma previsão aí de 2018, aí, que nós estamos votando hoje 15 milhões e 400 para 2021, aí, 16.058 milhões. Então, eu acho que é melhor tu ter um orçamento baseado na realidade do que daqui a pouco tu votar um orçamento maior e tu ter uma redução, né? Então, é melhor ter uma folga de caixa do que trabalhar muito em cima da realidade, né? Então, acho que foi feito por pessoas técnicas esse plano plurianual. Devemos votar e a partir disso vai vir a lei do orçamento anual e a de diretrizes orçamentárias. Não vejo nenhum problema que não seja unânime essa votação aí. Obrigado.
Mais alguém?
Gostaria primeiramente de cumprimentar aqui o presidente desta mesa, o senhor Assis, o assessor jurídico, o doutor Marcos, aos demais colegas, ao prefeito que está aqui hoje presente, ao doutor Joaquim, vereador da Câmara de Vacari, que está hoje nos prestigiando, Vanessa Bueira, também vereadora aqui de Vacaria, que está hoje aqui nos prestigiando, a todas as pessoas aqui desta casa e aos secretários. Sobre este planejamento, eu concordo. Teve sim, em 2000 e o ano passado, os 17 milhões que o município arrecadou. Foi um ano onde entrou muito dinheiro dentro da barragem, tudo bem. Só que também tem outro porém, né, pessoal? A gente concorda que estamos vivendo uma crise política, crise econômica no país. Diminuiu, sim, 32% a partir desse mês passado, a arrecadação de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Só que também a gente teve uma administração, um ano, que entrou 17 milhões, só que também essa administração entrou em torno de 1 milhão e pouco em caixa, né? Então eu acho que tudo bem. Diminuiu a arrecadação, só que se fosse ver com 1 milhão a mais e mais o dinheiro que é a previsão para entrar até o final do ano, eu acho que fica uma entrada de dinheiro no município praticamente igual aos outros anos, né, pessoal? E como vocês mesmos falaram aqui, o doutor Marcos, eu acho que vai aumentar gradativamente. Este ano tem previsão de arrecadar 16 milhões e 300, o ano que vem 16 e 600 e até 2021. 16.900. Então, eu acho que dá sim para trabalhar com este orçamento. E claro, eu acho que não podemos deixar de parabenizar também a administração por lembrar da saúde e educação, que a gente sabe que hoje educação é 15% obrigação do município, onde está sendo gasto em torno de 22%, e a saúde, que é de 25%, está sendo gasto em torno de 33%. Então, eu acho que isso é muito importante para o município. Muito obrigado a todos.
Mais alguém dos senhores vereadores que se manifestar? Então colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então passamos então à leitura dos projetos seguintes, né? Temos o projeto de lei número 95/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar no orçamento em execução um crédito no valor de R$ 242 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Recursos Vinculados Federais, Transporte Escolar, Fundeb, Outros Serviços, Terceira Pessoa Jurídica, R$ 83 mil. Transporte Escolar União, PENAT, Outros Serviços, terceiro Pessoa Jurídica, R$ 10 mil. E Recursos Vinculados Estaduais, Transporte Escolar Estadual, Outros Serviços, terceiro Pessoa Jurídica, R$ 106 mil. Recursos Vinculados Federais, Manutenção do Ensino e Transporte Escolar, Salário e Educação, Outros Serviços, terceiro Pessoa Jurídica, R$ 43 mil. Total, R$ 242 mil. Então, o crédito, artigo 2º, o crédito suplementar de que trata o artigo anterior será coberto pela redução das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Construções e Auxílios Moradias Populares, Material, Bens e Serviços, Distribuição Gratuita, R$ 15 mil. Outros serviços, terceiro, pessoa jurídica, R$ 3 mil. Outros serviços, terceiro pessoa jurídica, R$ 2.000. Da Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ensino Fundamental, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Subvenções Sociais, R$ 4.000. Obras e Instalações, R$ 5.000. Equipamentos e material permanente, R$ 65.000. Material escolar, material, bem, serviço de distribuição gratuita, R$ 5.000. Capacitação dos servidores de educação, outros serviços, terceiro pessoa jurídica, R$ 2.000. Outros serviços, terceiro pessoa jurídica, R$ 2.000. Manutenção do ensino fundamental, material, bem, serviço de distribuição gratuita, R$ 5.000. Outros serviços, terceiro pessoa física, R$ 2.000. Equipamentos e material permanente, R$ 12.000. Alimentação e merenda escolar, Fundeb, material de consumo, R$ 25.000. Conservação do ginásio de esportes, outros serviços, terceiro pessoa jurídica, R$ 2.000. Obras e instalações, R$ 500. Departamento de Educação Infantil, manutenção e desenvolvimento das atividades da educação infantil, obras e instalações, R$ 5.000. Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, Alimentação e Merenda Escolar, MDE, material de consumo, R$ 25.000. Cursos vinculados, federais, manutenção do ensino e transporte escolar, salário de educação, material de consumo, R$ 20.000. Obras e instalações, R$ 2.500. Equipamentos e material permanente, R$ 5.000. Transporte escolar, União, PENAT, material de consumo, R$ 10.000. Departamento de Cultura, manutenção e desenvolvimento das atividades da cultura, obras e instalações, R$ 5.000. Equipamentos e material permanente, R$ 5.000. Eventos municipais, material, bem, serviço de distribuição gratuita, R$ 2.000. E aqui da Secretaria Municipal de Fomento Econômico, Fundermac, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Monte Alegre dos Campos, manutenção e desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal da Agricultura, outros serviços, terceiro, pessoa jurídica, R$ 13.000. Total, R$ 242.000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 15 de agosto de 2017, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo Senhor Presidente, o Projeto de Lei Executivo número 95/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar em nível de rubrica no orçamento e execução o valor de R$ 242 mil para efetivarmos o pagamento de pessoas jurídicas no transporte escolar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, aqui trata de autorização para abertura de um crédito suplementar aqui. A maioria dos valores aqui que eu percebo que está sendo manejado dentro da própria Secretaria de Educação. Então, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, visto que está adequando o orçamento aqui para efetivar o pagamento do transporte escolar. Mas, quanto à sua aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 96/2017. Autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$ 135 mil. Que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Recursos Vinculados Federais, Projeto Atividade de Transporte Escolar, MDE, Outro Serviço Terceiro, Pessoa Jurídica, R$ 135 mil. Total, R$ 135 mil. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será coberto pela redução das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria Municipal da Administração, manutenção e desenvolvimento, atividade Secretaria Municipal de Administração, equipamentos e material permanente, R$ 25.000. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, construções e auxílios moradias populares, obras e instalações, R$ 13.000. Assistência Social à Família, manutenção, bem o serviço de distribuição gratuita, R$10.000. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Departamento de Obras e Serviços Públicos. Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, equipamentos e material permanente, R$40.000. Temos no Departamento de Habitação, manutenção do abastecimento de águas e esgoto, material de consumo, R$15.000. Outros serviços de terceiro pessoa jurídica, R$5.000. Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Cultura, manutenção e desenvolvimento das atividades da cultura, premiações culturais, R$5.000. Outros serviços terceiro pessoa jurídica, R$8.500. Eventos municipais, material de consumo, R$2.000. Reserva de contingência, RPPS, R$1.500. Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, construções, ampliações, unidades de saúde, obras e instalações, R$5.000. Programa Mais Médicos, outras despesas variáveis, pessoal civil, R$5.000. Total, R$135.000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 15 de agosto de 2017, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 96/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução o valor de R$135.000. Para efetivarmos o pagamento de despesas com pessoas jurídicas para o transporte escolar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, aqui também está adequando aqui o orçamento aqui para fins de pagamento do transporte escolar. Não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores fazerem análise desse projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 97/2017. Autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 73.500, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Saúde, recursos vinculados estaduais, veículos para o transporte de pacientes, equipamentos e material permanente. R$ 73.500. Total, R$ 73.500. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o excesso de arrecadação, exercício 2017, no valor de R$ 73.500. Total, R$ 73.500. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 15 de agosto de 2017, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 97/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução o valor de R$ 73.500. Para efetivarmos a aquisição de equipamentos e material permanente para a Secretaria Municipal da Saúde. O excesso de arrecadação advém do recente leilão de veículos públicos promovido pela Administração Municipal. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, aqui também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. Tem origem aqui do recurso, né, que foi o leilão dos veículos, né? Então, mas quanto à aprovação ou não, passo a análise aos senhores vereadores.
Alguém dos senhores quer se manifestar? Respeito ao projeto? Pode, menino.
Já tinha cumprimentado os senhores, dispenso cordialidade. Só vou fazer um breve comentário a respeito desse projeto, que é a questão do recurso vindo do leilão público aí, né? Que até o senhor Sérgio Poleta, aí, presidente do sindicato de Vacaria, usou a mídia e a imprensa para usar que o prefeito do Monte Alegre teria vendido os veículos para pagar a folha de pagamento dos funcionários, né? Então, assim, ó, se usa muito a mídia para falar em verdades, né? Então, eu acho que primeiro tem que ter o conhecimento, porque o recurso, ele tem que voltar da onde que ele saiu, né? Então, esse recurso saiu da Secretaria da Saúde e está voltando para essa secretaria, né? Então, as pessoas falam muito sem conhecer. Eu acho que primeiro tem que conhecer, ter a informação e não fazer uma informação falsa só para fazer politicagem, né? Então, seria esse o comentário. Obrigado.
Mais alguém dos senhores vereadores quer respeito? De repente, o prefeito municipal não quer explicar a respeito do projeto aí?
Quero, primeiramente, cumprimentar o presidente da casa, o companheiro Assis. Em nome dele, eu cumprimento os demais vereadores. Quero também, especialmente, cumprimentar o ex-prefeito, Dr. Joaquim, que nos honra de ter fazer essa visita aqui para nós, que já esteve na prefeitura nos visitando. A vereadora Vanessa também, e aos demais servidores desta casa e telespectadores dessa sessão. Não só para explicar exatamente sobre a questão do leilão, tem também um recurso que é vinculado à Secretaria de Obras da Agricultura, que também será utilizado para aquisição de bens vinculados a essas secretarias. Em relação ao questionamento, o prefeito tem que estar aberto a receber críticas, evidentemente. Mas eu acho que mais é por um ato de desinformação, né? Que hoje o ato administrativo ele tem o princípio da vinculação do ato. O que significa isso? Nenhum bem público pode ser vendido de um determinado setor, de uma determinada secretaria, que não seja novamente realocado esse recurso para aquela secretaria. Mas assim, ó, eu já, no programa de sábado, inclusive, eu pedi o direito de resposta, não para ofender ou querer ser usar qualquer, simplesmente vai explicar, porque às vezes uma informação que desinforma, é importante a população entender, a administração pública, os atos da administração pública são praticamente todos vinculados. A discricionalidade do ato administrativo é muito restrita hoje. Hoje, com a lei de responsabilidade fiscal e com a Constituição Federal que vincula o gestor público a administrar seguindo rigorosamente a lei, não deixa muita discricionariedade. Ou seja, todo bem vendido de uma secretaria, só para essa secretaria que poderá retornar. Então, é só para fim de esclarecimento, né, dizer que esse recurso da saúde retornará à saúde com aquisição de equipamentos e veículos para nós, aos poucos, irmos modernizando a nossa frota, porque há necessidade. Né? A gente entende que recebeu muitos veículos da administração passada, também veículos bons, mas que em decorrência do uso que a saúde é constantemente um carro, um ano, ele percorre praticamente 50 mil quilômetros, né? Então a gente sabe que uma administração, cada 3, 4 anos, tem que haver a renovação de frota até para não se tornar muito dispendioso o custo. Então é só nesse aspecto que eu quero esclarecer. Muito obrigado, presidente, pelo espaço.
Então colocamos em votação o projeto, que ninguém... O senhor prefeito explicou, o vereador Mirim explicou também, então eu acho que a dúvida está explicada. Quem aprova permanece como está, quem não aprova você coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade. Vamos aos vereadores inscritos na IR Lisboa de Almeida.
Quero cumprimentar o presidente Assis, aos vereadores nobres, ao Dr. Marcos. Cumprimentar o prefeito, o Debrando, Dr. Joaquim, que também é uma honra para nós nos prestigiar, a vereadora Vanessa, as funcionárias e o público aqui presente. Eu fui procurada pela comunidade do Ranchinho. É uma dúvida que eu tenho. Seria a respeito da limpeza dos cemitérios. Faz parte da administração ou é da comunidade? Se for, eu gostaria de pedir que fosse realizada a limpeza daquele cemitério, porque é um cemitério grande e ele está bem sujo, assim, bem precário mesmo. Outra coisa também que me procuraram é a respeito daquela estrada ali que vai naquela vila que vai até o Luiz Garrincha, lá conhecida, que também está em péssimas condições. Pediram também que fosse arrumado, dado uma olhada para essa estrada. Também eu pedi aqui uma lixeira na frente do salão, lá do Passo do Carro. Eu sei que vai ter, tem um projeto aí para separação do lixo e tal, mas até que isso não aconteça, eu acho que é importante que seja colocada uma lixeira lá. Seria isso. Muito obrigada.
Vamos às lideranças dos partidos. PMDB, Fernando.
Já havia cumprimentado a todos da casa. Então, como o prefeito aqui municipal havia falado, né? Eu acho importante essa interação, esse diálogo entre nós aqui a respeito de explicações aqui sobre o que acontece no município, né? Então, hoje estou aqui, eu acho, para pedir uns pedidos de esclarecimentos. Então, primeiramente, a respeito daquele cercamento ali do ginásio estadual ali de esporte aqui, né, que foi feito, eu acho que a gente gostaria de saber ali o valor que foi gasto, os motivos aí, por que foi feito aquele cercamento, que na verdade não é um pedido meu, e sim da comunidade, né, que acabou vindo até mim. Então digo, não, vamos lá na Câmara, vamos pedir esclarecimento sobre o quanto que foi gasto para aquele fechamento. E outro assunto eu acho importante, eu acho também, a respeito do trator de esteira, que tinha sido feito o leilão, né? Acabou não saindo a venda deste trator. Eu acho que eu gostaria de pedir esclarecimentos aqui ao prefeito, à Secretaria Municipal da Agricultura, sobre o plano para esse trator aí. O que vai ser feito aí? Porque a gente sabe que hoje o município é totalmente agrícola, né? Então, como é que a gente vai ficar num município desse sem um trator de esteira aí para as necessidades dos nossos produtores, né? Então, muita gente me pediu, me questionou o motivo. Digo, não, vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Claro, se ser vendido esse trator, onde que vai ser realocado esse dinheiro, né? Porque eu acho que o valor de um trator de esteira hoje é muito alto, em torno de 500 a 600 mil reais, né? E tinha sido ido a leilão a 150 mil, né? Então, se for vendido esse trator aí e colocado em horas máquinas, tudo bem. Lá, cada produtor com 5 ou 10 horas, só que também a gente vai ter que pensar o seguinte, né, pessoal? Essas horas vão se sumir, os produtores vão ocupar, e quando vê, se foi as horas, não temos mais trator, e daí como é que fica? Como é que vamos fazer para fazer a compra de um trator novo, né? Então, acho que eu gostaria de saber melhor a respeito dessa situação. Eu acho que o trator está em boas condições, eu acho que dá mais alguma arrumada, alguma coisa ali, eu acho que mais um tempo aí, eu acho que ele dá para trabalhar bem nas propriedades, eu acho que isso é de fundamental importância para todos. E falar a todos também, hoje era para ter vindo aqui dar explicações a respeito do Sicred, né? Como eu havia falado 15 dias atrás na outra sessão. O município tem interesse aqui, o Sicred tem interesse em se instalar aqui em nosso município, né, uma agência bancária. Então hoje ficou de vir aqui o presidente do Sicred, só que por motivos maiores acabou não vindo. Então ele marcou para o dia próxima sessão, marcos 6 de setembro. Então acho que eu gostaria de convidar a todos aqui para o dia 6, vai estar o presidente, o senhor Mário Maurina, para dar maiores explicações aqui sobre a instalação desta agência bancária aqui em nosso município. Muito obrigado a todos.
Liderança do PP, Paulo Roberto.
Bem, eu já tinha cumprimentado a casa, a todos. Eu quero só dar uma dica para o prefeito sobre a questão dos pedidos de providência. Eu fiz um pedido de providência na agricultura e o ofício veio que o rapaz não se inscreveu. Então, até para nós acabarmos com isso, melhor sistema de protocolo, que seja protocolado os pedidos com duas vias, uma para quem fez o pedido, porque esse rapaz não estava inscrito, mas eu sei de gente que estava inscrito e não foi atendido. Então, para nós não termos esse problema, acho que era melhor ser feito isso. A questão da Vila Arame, também eu pedi um auxílio jurídico, que o resto eu vou, tô indo de atrás, vou de atrás do problema. E eu quero mais é um respaldo jurídico, que ali é questão de divisa. Então, era isso que eu queria saber da parte jurídica. Meu colega Jonas me pediu também sobre a questão dos cascalhos, né? Eu estive visitando a cascalheira lá, ainda sai mais uns 30 a 40 metros do outro, não naquela área. Que ele pediu para parar por causa dos pinheiros, né? Então, na outra área ainda pode-se tirar cascalho ali ainda. Dá para nós ocupar bem aquele espaço ali ainda de cascalho ali. E era isso aí hoje, é só para que eu tinha a falar hoje. Obrigado.
Liderança do PTB, Jonas.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, também o prefeito que nos acompanha, o ex-prefeito, Dr. Joaquim, também vereador de Vacaria, vereadora Vanessa e os demais que nos acompanham nesse dia. A princípio, até eu ia esclarecer, mas o Paulinho já falou do esclarecimento da aradora, então foi o que o secretário ali da agricultura me passou, que esse cidadão não tinha feito o pedido, né? Então ele não fez ainda, então para receber o serviço ele tem que se deslocar até a Secretaria da Agricultura e se inscrever ali, e acredito isso que vai ser, vai ir a aradora ali, porque até os que estavam inscritos até o dia de hoje ali, a princípio, pelo que me passou, foram todos atendidos. A questão desse cercamento do Fernando, eu não sei hoje passar o valor, né, que foi gasto, mas eu acredito que o motivo do fechamento, eu acho que é algo bastante claro, né? Não sei se os cidadãos que rodeavam e andam para Monte Alegre até pouco tempo podiam acompanhar e ver ali a quantidade de animais amarrados ali em roda do ginásio, né? Então isso estava prejudicando ali, apodrecendo ali a parte de ferro, né? E por ser um patrimônio público, onde acredito até o Fernando utiliza ali, né? Se ele joga ou não, tem que ser cuidado, né? Então, a princípio, esse fechamento foi para melhor cuidado do ginásio. A questão do valor, eu vou ir atrás, vou me informar quem sabe na próxima sessão, mas pelo fato do cercamento é algo bem claro, é para melhor cuidado do patrimônio público, que estava bastante jogado, né? Então, esse é uma questão. A questão também ali do pedido da vereadora Naira, ali eu acredito que deve ser a estrada que chega ali na Capela do Ranchinho, ali que tem um campo de futebol, as máquinas já estão naquela redondeza, já foram feitas algumas estradas ali e vão continuar fazendo a manutenção. E com certeza essa estrada ali vai ser feita também. É só o pessoal ter um pouquinho de calma, porque as máquinas estão trabalhando, não é de um dia para o outro que se faz tudo. E a princípio seria isso. E a questão do cascalho ali, Paulinho, ainda tem cascalho, mas é um cascalho meio de bastante pedra, né? Então a gente bota um cascalho pesado, às vezes na estrada ali, pedra, o rolo não enterra e não quebra, né? Então, eu sei que o cascalho ali do seu Luiz Cândido ali é um cascalho bom, então vai ser um cascalho bem mais aproveitado. Claro que tem ainda o Dr. Antônio, mas é um cascalho que está no fim, mas ele é um cascalho bem mais difícil de lidar, né? Então, se não tiver acompanhamento o rolo ali, ele não se ajeita. Mas, vamos aí, enquanto tiver lá, a gente vai ocupando, e no decorrer do tempo a gente vai estar aí indo atrás de mais cascalho para melhor manutenção das estradas aí de Monte Alegre para o povo. Muito obrigado.
Abriu espaço para o prefeito municipal para dar a resposta a respeito desse projeto aí.
Quero primeiramente dizer que todo projeto e toda a gestão ela tem um propósito. Em relação ao trator de esteira, eu quero deixar bem claro que eu, inclusive, vou fazer uma resposta que sábado vocês poderão escutar, inclusive no horário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacaria e de Montes Capões, que foi nesse espaço que eu fui citado. Se trata de uma questão de gestão. Hoje, por exemplo, se tu fizer um cálculo, um trator de esteira hoje, que nós consigamos vender ele num valor que não se pega mais do que isso, em torno de cento e poucos mil reais, este é um valor que você arrecada líquido. Mas a manutenção desse trator, eu estou há 8 meses praticamente no município, esse trator não trabalhou mais que uma semana. E hoje, para você colocar ele em funcionamento, ele vai mais de 50 mil reais. Não bastasse isso, eu não conheço, olha que eu tenho andado por aí e perguntado, as patrulhas agrícolas que existem são basicamente com tratores e aradoras. Hoje todos os prefeitos que eu tenho conversado, Porque eu faço parte da Moxero, inclusive o prefeito de Vacaria, que se pudesse estão terceirizando, por uma questão evidente, que você, para poder comprar um trator para atender 700 propriedades, pequenas propriedades que você tem no município, por mais que você se esforce, você não vai conseguir atender 10% dos produtores cada ano com essa máquina. E mais, o custo de manutenção desta máquina para atender esse 10% é muito alto. Então fez-se um cálculo que hoje, se você, com R$600 mil, traduzido em horas máquinas, só o valor desta máquina é mais do que suficiente para se atender praticamente toda a demanda. E mais, sem custo. O Monte Alegre dos Campos, sabidamente, se não fosse o serviço terceirizado, nós não teríamos como atender a população. Então, o que nós vamos fazer a cada ano? Um programa de incentivo, de subsídio de horas máquina. Vejo que há uma amplitude muito maior no atendimento, com muito maior rapidez, que nós não podemos também nos iludir que um trator de esteira vai conseguir atender a demanda ao mesmo tempo. Quando se terceiriza, você pode, num curto espaço de tempo, atender diversas famílias e ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, vamos pegar a época de plantio. Um trator de esteira, ele vai numa propriedade, ele vai praticamente ficar nessa propriedade trabalhando, e o deslocamento dele até outra propriedade é muito demorado. Não se atende, não tem como se atender. Então, o que, que se incentiva hoje? É você ter uma patrulha agrícola básica, com tratores de pneu, com equipamentos para aradora e equipamentos mais leves. O trator de esteira, ele teve a sua demanda, que inclusive eu tive a honra de participar, que foi adquirido na primeira gestão, praticamente no final do mandato do Dr. Joaquim, que foi uma batalha muito grande e que realmente ele desempenhou um grande papel naquele momento. Mas hoje eu pergunto aos senhores, quantas máquinas pesadas estão no município trabalhando e prestando serviço? Imagine se nós, com todas as máquinas que temos, nós não teríamos como atender o número de serviço que é prestado através das empresas terceirizadas. Então, o produtor hoje, graças ao seu trabalho, ao seu empenho e à sua organização também, hoje ele está estruturado. Hoje, um trator de esteira, eu sou bem sincero de dizer, prefeito nenhum e sem consciência, que é um trator de esteira para desempenhar um trabalho como vinha sendo desempenhado. É uma máquina cara, hoje você presta serviço para poucas pessoas e, sendo público, infelizmente, temos que admitir. Os serviços que ficam para o trator da prefeitura são os piores serviços possíveis. Se quebra a máquina, porque o produtor, por entender que aquela máquina é pública, o coloca em lugares impossíveis praticamente de uma pessoa sem consciência colocar. Então essa demanda vinha, não é minha. Se conversar com todos os prefeitos da Moxer, todos pensam da mesma forma. Estão terceirizando, estão usando o recurso para subsidiar hora máquinas, principalmente de máquinas pesadas. O município de Monte Alegre dos Campos, com as suas 700 pequenas propriedades, não tem como atender com máquinas do município serviços de draga e de trator de esteira. Hoje, não só hoje, mas com o crescente da produção e com o crescente do número de produtores, cada vez mais teremos, sim, que destinar recursos e valorizar a produção, mas utilizando-se principalmente do serviço terceirizado. Senão, nós não vamos conseguir acompanhar o crescimento da nossa produção e, principalmente, da implantação de novos pomares de uva e de outros tipos de fruta. Então, assim, quero deixar, eu sou um prefeito, se vocês olharem o nosso investimento na agricultura, eu fui um dos prefeitos que mais investi nesse ano, utilizando o quê? O subsídio de horas máquina, que isso foi usado, muitas pessoas se beneficiaram. E mais, através do subsídio, tu incentiva o produtor, através daquele subsídio, por exemplo, de 50% até 12 horas, a ele, inclusive, tomar a iniciativa e, por si só, fazer o restante dos serviços que tem que ser feito. O município não tem. Nós teríamos que ter hoje uma demanda de, no mínimo, 3, 4 tratores de esteiras, 3, 4 dragas, e qual o município que consegue manter um equipamento desse? Nós não temos, e nenhum município tem. Inclusive, eu até pergunto para o Dr. Joaquim se existe trator de esteira que faz serviço em Vacaria. Não tem. Pergunto se tem draga em Vacaria. Não tem. Porque o prefeito Amadeu não quer? Não, porque não tem como fazer. Lá tem 3 mil quilômetros de área, como é que um vai atender? Então, é a tendência, eu não engano o produtor. E mais, o ex-prefeito Gilmar já dizia que o que ele pretendia era terceirizar máquinas, porque ele entendia que as máquinas é caro, E não é culpa desse ou daquele, infelizmente, é a realidade. Então, nós estamos trabalhando assim, o ano que vem pretendemos implementar também o nosso fundo Ermac com mais investimentos, mas, não engano, voltado para o subsídio. Trator de esteira não vai ter, poderá ter. Eu, por exemplo, constantemente tenho compromisso com deputados federais de nós conseguirmos, via emenda parlamentar, uma máquina. Mas eu diria assim, entre o trator de esteira e mais uma draga, eu, particularmente, pelo que tenho presenciado, mais uma draga. Para alargamento de estradas e mais, é uma máquina mais completa, mais moderna e que é muito mais econômica e tem uma utilidade muito maior. Então, só para dizer, assim, explicar, não é... Eu acho que a nossa agricultura evoluiu, os nossos produtores evoluíram e nós também devemos, como administração, pensar de forma evolutiva. Não sou eu, todos os prefeitos da Moxer pensam da mesma forma. Sou membro da Moxer, agora a partir de novembro eu e o prefeito Amadeu faremos parte da presidência do Condesus e nós temos buscado as alternativas e conversado. Nós temos que nos adequar à realidade, gente. Não dá para se pensar que dá para continuar fazendo o que se fazia muitas vezes, porque os recursos são escassos e o resultado da perspectiva da economia é uma incerteza só. Então é só nesse aspecto que eu quero dizer, evidentemente, que a gente tem que entender que há necessidade de se adequar e também se modernizar para que a gente consiga atender aquela demanda, principalmente saúde, educação e aqueles serviços básicos sem comprometer a administração. Muito obrigado, presidente, pelo esclarecimento. E estou sempre à disposição. Né? Eu acho assim, a outra questão, que eu acho que é uma ferramenta muito importante que vocês devem usar, tem lá no site do município, que é público, o portal da transparência. Todos os contratos firmados estão lá. Todas as despesas do Poder Executivo estão lá. É uma ferramenta pública que você pode acessar www.montealegredoscampos.com. .rs.gov.br. Está lá o portal da transparência. Todos os contratos estão lá, são públicos. E assim, até porque é uma exigência da administração pública a ter a transparência dos seus atos. Mas assim, qualquer informação estamos adequadamente aptos a dar. A questão do cercamento é o seguinte, eu acho também que é uma outra importante, quero homenagear também aqui ao ex-prefeito, meu amigo, Dr. Joaquim, que o ginásio de esportes, apesar de ser do Estado, a manutenção e conservação tem através do convênio, que é competência do município. O cercamento é o seguinte, eu vou trabalhar para que todos os bens públicos, terrenos, ginásios e que estão sem cercamento serão cercados. Inclusive nós temos vários imóveis aqui, por quê? Eu acho que é o momento do poder público dizer, esse bem é meu, eu quero cuidar. É o mínimo que se pode fazer em uma gestão responsável. O ginásio de esportes não estava adequadamente cuidado, estamos ainda investindo nele, né? E é uma das prioridades nossas ainda melhorar ele. Então, estamos buscando recurso para a troca do piso, para colocarmos um piso adequado, que aquele piso não é mais recomendado. Então, eu acho que todas essas questões assim, agora a questão dos custos, eu aconselho dois momentos, podem pedir explicação via ofício escrito, que será respondido, mas o portal da transparência é uma exigência, inclusive do Tribunal de Contas, que todas as contas devem estar ali nesse portal. Eu não saberia dizer quanto que foi, mas foi um conjunto de... Foi o cercamento, foi outras questões, que além do cercamento, nós englobamos outros serviços, por exemplo, a tão esperada fechamento da parada de ônibus e tal. Então, foi um serviço que foi feito num conjunto todo da mão de obra. E acho que seria isso em termos de explicação. Obrigado, presidente. Obrigado pelo espaço.
Queria abrir um espaço para o vereador de Vacaria, Dr. Joaquim.
Prezado presidente desta casa, demais vereadores e colegas, e o Marcos, o assessor jurídico, as demais pessoas que estão assistindo, tenham uma boa noite. O motivo principal é que eu e a Vanessa estamos aqui é para fazer um convite à administração municipal e a todos os vereadores para que nós engajamos numa campanha que lá em Vacaria nós criamos uma frente parlamentar para o término, a conclusão do aeroporto regional dos Campos de Cima da Serra. Nós já conseguimos do governo do estado o terminal de passageiros. Já foi licitado, já está em análise, as propostas feitas, vai ficar pronto em 4 meses. Então, até o final do ano, provavelmente, nós já teremos um terminal pronto. Daí, o que que falta? Falta uma empresa que nós estaremos indo atrás para tentar vir fazer a linha, e falta o principal, que é toda a iluminação para que tenha condições de dia ou de noite dar acesso às aeronaves que por hora venham a usar este aeroporto. O aeroporto é um aeroporto, vamos dizer, moderno. Para vocês, talvez não saibam, a pista é maior que a do Salgado Filho, da de Porto Alegre. Não tem um aeroporto muito maior que a de Caxias. O que nós pretendemos é que venha a funcionar, que inicialmente era só de cargas, mas já foi adequado, agora ele é misto de carga e passageiros, para que a região, não Vacaria, a região tenha esse meio de transporte. Nós temos 2 rodovias, temos ferrovias. O que nós teremos que ter também é uma aerovia para que possamos se deslocar mais rapidamente nas nossas necessidades. Então fica aqui o pedido de engajamento. Nós teremos, mês que vem, dia 29, uma audiência em Vacaria com os deputados, com os prefeitos da região, porque não, como eu já falei anteriormente, não é para Vacaria, é para a nossa região. Nós já entramos em contato também com Lagoa, que não faz parte da MUCSER, para que se engaje nessa luta, para que possamos ter o nosso aeroporto funcionando para o bem de todos nós desta região, que desejamos o bem e que Vacaria e a região estejam melhor nesse tipo de transporte. Então fica aqui este pedido e esse convite, que vocês todos estejam lá esse dia, para que juntos com os deputados estaduais que vão estar lá, com os deputados federais, com os prefeitos e com as demais pessoas que estão engajadas nesta campanha, que nós conseguimos fazer com que esse aeroporto saia realmente do papel e que tenhamos um melhor transporte para o nosso município. Então, nós temos essa frente parlamentar, que a Vanessa até pode passar para os colegas no WhatsApp, um grupo que está engajado, que lá estão os deputados, estão já alguns prefeitos, e esse grupo está crescendo dia a dia. Nós temos também engajado a SIC, o CDL e mais empresários de Vacaria, para que realmente nós tenhamos esse nosso aeroporto funcionando o mais breve possível. Então, obrigado pela atenção. Mais uma vez fica o convite, que vamos se engajar nessa luta, que é uma luta de toda a nossa região. Muito obrigado pelo espaço.
Só para registrar a oportunidade de dizer o seguinte, o que nós conversamos com o Dr. Joaquim ali no meu gabinete e com a Vanessa. O que ocorre é o seguinte, a empresa, ela, a modelo do que tem já em Laje, Santa Catarina, ela poderá fazer voos, por exemplo, não todos os dias da semana, mas 1 ou 2 dias por semana também com passageiro. Possivelmente voos que poderão interligar o centro do país, como São Paulo e outros lugares. O que que se busca em termos de proposta? Nós vamos levar a via Condesus e a MUCSER, o compromisso, por exemplo, da região ter uma garantia de que nesses dias a aeronave terá, por exemplo, uma lotação de em torno de 80%, segundo informação do Dr. Joaquim. Então, o que o Monte Alegre tem a ver com isso? Nós, como membro da MUCSER e do Condesus, vamos, de acordo com a nossa capacidade, dizer: Monte Alegre pode garantir 1 passageiro. Campestre da Serra, 1. Vacaria, como é maior, não, ela dá uma garantia de 10. o que, que significa? Se a lotação é 80% para essa aeronave continuar operando, vamos supor 80 lugares, tem que ter 64 lugares. O conjunto de todos esses municípios garante, por exemplo, 30. Se ela atingiu os 60% ou 80%, não se paga. Só vai se pagar naquela demanda em que não se atingiu. Este é o modelo que se adota em todos os municípios e regiões que querem ter essa opção, que isso traz, não resta dúvida, o desenvolvimento para toda a região. Então foi isso que o Dr. Joaquim veio trazer a nós e que nós, possivelmente, vamos trazer a esta casa. Isso será um debate mais amplo, evidentemente, mas que cada município, de acordo com a sua população e a sua capacidade de comprometimento, acho que deve se engajar. É importante para toda a região, como bem frisou o Dr. Joaquim. Então, assim, ó, acho que a nossa região ela não é isolada, nós estamos num todo. Nosso município pretende divulgar as nossas riquezas e, para isso, temos que estar interligado de forma regional. Então, acho que só para fins de esclarecimento que eu tinha passado em branco. A outra, eu quero aproveitar o doutor, que, segundo ele, depois não tinha estado nessa casa e nem tampouco voltado a visitar o nosso município, né? Então, eu quero deixar aqui já um agradecimento a ele pelo apoio da primeira emenda para nós fazer o primeiro calçamento do Passo do Carlo, tá, doutor? Então, nós já agradecemos em nome do município, eu como gestor público, e dizer que a minha administração é uma administração que agrega, jamais, né, trabalho, e espero, doutor, que não fique só nessa, né? Tá bom, doutor? Muito obrigado, a princípio, tá? E dizer que é uma satisfação para nós. Obrigado, presidente.
Convoco os senhores vereadores para o dia 6 de setembro, neste plenário, a sessão. Queria agradecer a presença do Dr. Joaquim, que veio nos prestigiar mais uma vez aqui, né? Que é a terra dele, a nossa terra aqui, né? Agradecer o prefeito municipal também, que veio prestigiar nós aqui, a Vanessa. Eu não tinha registrado também a presença do secretário Márcio. Obrigado, Márcio, de participar conosco aqui. E essa plateia também que nós está assistindo aqui, meu muito obrigado a vocês e venham sempre. Venham sempre, que isso é muito gratificante. E é honroso para nós ter a presença das autoridades aqui de Vacaria junto a nós aqui. Então, não havendo mais nada a tratar, não vou incumpridar muito o meu papo. Declaro encerrada essa presente sessão. Muito obrigado a todos.